Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Porto vai à Mata Real e espera não entrar pela Madeira dentro. Leões favoritos em casa frente ao Tondela. Benfica na casa à xadrezada para tentar dar mais um checkmate. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. O Porto continua a sequência de jogos de 3 em 3 dias, de alto grau de exigência, dada a participação numa Liga dos Campeões com um calendário muito concentrado. Este é o 5º jogo em 14 dias e volta a jogar na próxima terça-feira em casa, frente ao Marselha, com a agravante de, tendo menos 5 pontos que o Benfica e menos 3 do que o Sporting, não se poder dar ao luxo de voltar a falhar. E terá, provavelmente, João Nuno Coelho, o jogo mais complicado desta jornada.
Boa tarde, João, e a todos os que nos acompanham. Estou completamente de acordo com isso. O Porto teve, por exemplo, muitas dificuldades na época passada para conseguir vencer em Paços Ferreira, mas pior do que isso, nas três épocas anteriores, não conseguiu mesmo passar da capital do móvel. Duas derrotas e um empate. E, por exemplo, olhando para o jogo da época passada, numa altura muito importante do campeonato, já no recomeço, digamos assim, da prova, o Porto ganhou, mas foi, juntamente com a partida em Braga, na última jornada, quando perdeu, mas já era campeão, foram os dois únicos jogos em que o Porto teve menos ocasiões de golo do que o adversário. Nessa altura, teve apenas duas ocasiões, fez um golo, e o Paços Ferreira teve três ocasiões. E até em remates, o Paços Ferreira rematou o dobro das vezes que o Porto, 10 contra 5. E no final do jogo, o próprio Sérgio Conceição disse que o resultado era muito bom para o Porto, porque o justo seria, pelo menos, o empate.
E ainda por cima, o Futebol Clube do Porto já não tem o abono de família das bolas paradas, já não há o carimbo de Alex Telles.
É verdade. E se nos lembrarmos, nesse jogo, o Porto desbloqueou a situação e uma partida realmente muito importante na luta pelo título, com um golo de bola parada, marcado por Mbemba, mas após um canto executado por Alex Telles, um filme que vimos muitas vezes na época passada e já nesta época também, antes do Alex sair, com o Alex a marcar o canto que proporcionou a Mbemba o golo. Aliás, repara, o Porto já não marca há 4 jogos de bola parada e nos 3 jogos anteriores, com Alex Telles ainda, tinha marcado 5 golos desta forma, 4 deles com influência direta do brasileiro que está agora no PSG. Resta dizer que a última vez que o Porto teve 4 jogos sem marcar de bola parada foi, não na época passada, mas na época anterior. Ou seja, durante a época passada, nunca teve uma sequência de 4 jogos sem marcar de bola parada. A boa notícia para o Porto é que, em termos defensivos, as coisas parecem ter melhorado. Nos últimos 2 jogos não sofreu golos, quer em casa com o Gil Vicente e depois também no Dragão com o Olympiacos, porque antes disso, em 3 jogos, sofreu 8 golos e já havia alguma preocupação com a consistência defensiva do Porto. Eu lembro que o Porto sofreu 3 golos com o Marítimo em casa, 2 em Alvalade e 3 em Manchester.
Probabilidades para este jogo desta sexta-feira na Mata Real?
As probabilidades, 15% para a vitória do Paços, 25% para um empate e 60% para o triunfo do Porto.
Amanhã, sábado, é a vez do Sporting entrar em campo. Joga em Alvalade, à frente ao Tondela. Joga a partir das 8 da noite, também com relato na TSF. Depois de um encontro caseiro a meio da semana, a partida em atraso da primeira jornada, à frente ao Gil Vicente, em que claramente o resultado foi melhor do que a exibição, o Sporting volta a jogar em casa perante um Tondela que só na jornada passada conseguiu a sua primeira vitória, 1-0. Em casa, frente ao Portimonense.
O Sporting não convenceu de forma alguma neste jogo a meio da semana, o tal jogo em atraso com o Gil. Aos 80 minutos, ou seja, a 10 minutos do fim, estava a perder por 1-0 e só tinha tido uma ocasião de golo clara, é muito pouco, e depois acabou por marcar nas 3 situações que teve em 10 minutos. O próprio Ruben Amorim disse que não tinha sido um jogo de uma equipa grande por parte do Sporting, e se olharmos, por exemplo, a um indicador importantíssimo, que é o número de remates efetuados na área contrária, o Sporting apenas teve 6. É muito pouco, realmente, para um candidato ao título. E não é de agora que o Sporting demonstra ainda estar, apesar de estar na segunda posição à frente do Porto, e só a 2 pontos do Benfica, o Sporting tem vindo a demonstrar que ainda está um bocadinho longe dos outros dois grandes. E, nomeadamente, num aspecto que me parece crucial. Eu acredito que as equipas podem ter muitas maneiras de chegar à vitória. O jogo mais apoiado, o jogo mais direto, mas um importante, e o que defino bem jogar, ou jogar bem, se quisermos, é criar situações de golo, muitas, o mais possível, e conceder o menos situações ao adversário, porque depois é uma questão de probabilidades a bola entrar ou não, e se criar situações e não se permitir situações ao adversário, está-se muito mais perto de vencer. E, por exemplo, no capítulo ofensivo, nesse aspecto, o Sporting está longe de Porto e Benfica. Tem uma média até agora de 4.5 oportunidades de golo por jogo, o Benfica tem 7 e o Porto 6.6. É uma diferença substancial. Quer dizer, no fundo, que o Benfica e o Porto precisam de cerca de 3 ocasiões para marcar um golo, o Sporting tem andado a marcar um golo a cada 2 ocasiões. Ora, isto facilmente pode deixar de funcionar num jogo, por exemplo, com o Tondela em casa, em que a equipa contrária vai estar fechada, e já percebemos que o Sporting tem algumas dificuldades em lidar com essas equipas que jogam de uma forma mais conservadora, digamos assim. De qualquer maneira, há que dizer que o Sporting está numa fase de crescimento, de construção da sua equipa, um bocadinho mais atrasada que o Porto e que o Benfica. É um facto. Tem muitos jogadores novos e novos jogadores. Repara que o plantel do Sporting tem uma média etária de 24,5, mais ou menos, enquanto o Porto está quase nos 26 e o Benfica está quase nos 27. E isto transmite, obviamente, outra maturidade, outra experiência que o Sporting ainda está a tentar alcançar e que está a fazer com jovens portugueses, nomeadamente. Mais de 53% do plantel do Sporting é português, enquanto o Porto e o Benfica têm apenas 30 e pouco por cento de jogadores portugueses. Ah, e repara, jogadores jovens e nacionais, porque o ataque do Sporting tem 3 jogadores, o Nuno Santos, o Pedro Gonçalves e o Tomás, o Tiago Tomás, todos eles muito jovens e que já levam 8 golos entre si dos 11 marcados pelo Sporting. Portanto, há esperança para o Sporting, agora tem que se dar um bocadinho de tempo para o trabalho de Ruben Amorim.
Probabilidades para este jogo entre Sporting e Tondela em Alvalade?
Dito isto, apesar de tudo, o Sporting é obviamente favorito, Tondela é um dos últimos classificados, 70% para o Sporting, 20% para o empate, 10% para os Beirões.
Quanto ao Benfica, joga apenas na segunda-feira, a partir das 8:15, no estádio do Bessa. O Benfica continua imparável desde a saída prematura da Liga dos Campeões. 7ª vitória consecutiva. Esta frente ao Standard de Liège foi a 7ª vitória consecutiva do Benfica. Uma vitória conquistada ontem por 3-0 no estádio da Luz. O ataque encarnado continua inspirado. Um total de 23 golos em 8 jogos, muito perto da média de 4 golos por encontro em todas as provas, e no Bessa, defronta um Boa Vista que ainda não venceu, segue no penúltimo lugar da classificação e tem a pior defesa do campeonato com 12 golos sofridos, João.
Além disso, o Benfica não se tem dado mal no Bessa. Desde que o Boa Vista voltou ao primeiro escalão, venceu 4 em 6 jogos, só perdeu uma vez. E é um facto que a equipa de Vasco Seabra mudou radicalmente o seu paradigma. O Boa Vista era habitualmente uma equipa de pendor defensivo, que contra os grandes criava dificuldades exatamente por isso. Com Vasco Seabra, procura olhar o adversário nos olhos. E isso custou-lhe, por exemplo, uma derrota caseira por 5-0 com o Porto. Além disso, este tipo de jogo da equipa de Vasco Seabra, penso que proporciona ao Benfica acionar a sua arma principal, que é o ataque rápido. Acho que o Benfica de Jorge Jesus ainda não é uma equipa muito forte no ataque posicional, no ataque organizado, e isso fica provado pelos apenas 4 golos marcados dessa forma em 13 de bola corrida. A grande fatia foram marcados em ataque rápido ou contra-ataque, 9 golos em 13. Portanto, é uma equipa muito perigosa nas transições e ainda por cima parece que Pizzi está a reaparecer como goleador. Marcou 2 ao Standard de Liège e ele, que nos primeiros 7 jogos tinha marcado apenas 2 golos, um bocadinho ofuscado pelo Waldschmidt e pelo Darwin, comparativamente com o ano passado, em que ao final de 7 jogos tinha 8 golos, é pouco, mas acredito que ele esteja agora a reencontrar a sua forma e o seu lugar na maneira de jogar de Jorge Jesus. Pizzi, que repare-se, muitas vezes é subvalorizado. Pizzi, o ano passado, marcou 30 golos para um médio excepcional e já na época anterior tinha marcado 15. Portanto, poderá ser uma arma para juntar àquelas que o Benfica já tem apresentado.
Probabilidades para este Boa Vista Benfica que se vai jogar no tabuleiro do Bessa?
15% para o Boa Vista, que ainda por cima não conta com o seu jovem prodígio, o Ângel Gomes, que em 3 jogos marcou 1 golo e fez 3 assistências, está lesionado, nem com o antigo benfiquista Javi Garcia, que foi suspenso por acumulação de cartões amarelos. Para o empate, 20% e 65%. Para a vitória do Benfica.
Vamos às probabilidades para o quadro completo de jogos da jornada 6.
Na sexta-feira, hoje, portanto, às 20h30, Paço de Ferreira 15%, empate 25%, Porto 60%, como já dissemos. Amanhã, sábado, a jornada começa às 15h30 com um Bessade Farense, em que os lisboetas têm 40% de probabilidades para números redondos, 30% para o empate, 30% para os algarvios. Continuamos com o Rio Ave Moreirense, em que os riavistas jogam em casa e têm, por isso, 45% de probabilidades de ganhar, 30% para o empate, 25% para a equipa de Moreira de Cónegos. Ainda no sábado, o Marítimo Nacional, um duelo insular da Madeira, com 40% para o Marítimo, 35% para o empate, 25% para o Nacional. Entramos no dia de domingo com o Portimonense Santa Clara, em que os algarvios terão 40% de probabilidades de vencer, 30% o empate, 30% para o Santa Clara. Gil Vicente Vitória de Guimarães, 35% para o Gil Vicente, 30% para o empate, 35% para o Vitória de Guimarães, portanto, um duelo minhoto com probabilidades igualadas. E o dia fecha com o Sporting Tondela, como já dissemos, 70% de probabilidades para o Sporting, 20% para o empate e 10% para os tondelenses. Segunda-feira há 2 jogos, o Braga-Famalicão, 60% para o Braga, 25% para o empate, 15% para o Famalicão, mais um duelo minhoto, há 2 duelos minhotos esta semana, e depois um Boa Vista-Benfica, que como já dissemos, consideramos o Benfica ter 65% de probabilidades de ganhar, 20% para o empate, 15% para os portuenses.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Boa tarde, até para a semana, João.
E até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.